Três fortes explosões foram sentidas esta noite em Odessa. Não há informação sobre o tipo de ataque que se registou. As sirenes de alarme tocaram poucos segundos antes das explosões. Em Mariupol, as autoridades pró-russas falam em 5 mil perdas civis e 60% a 70% das habitações destruídas. Informações que o autoproclamado autarca enviou às agências de informação russas. Ivatchenko avança também o número de 300 mil pessoas que se mantêm nesta cidade sitiada há várias semanas. Do lado ucraniano, as autoridades falam em apenas 100 mil pessoas que ainda estão em Mariupol e de uma situação humanitária catastrófica. No discurso desta noite do presidente ucraniano, o agradecimento aos países que suspenderam a Federação Russa do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. E Zelensky insiste, as sanções contra a Rússia têm de ser pesadas.
Reitero mais uma vez, são necessárias mais sanções, são necessárias sanções mais corajosas. A coragem deve ser um critério para a avaliação de decisões. A coragem e o aspecto prático. Acima de tudo, a Ucrânia precisa de armas que nos permitam ganhar no campo de batalha. E esta será a sanção mais forte contra a Rússia, de entre todas as possíveis.
Zelensky adianta também que as informações que chegam de Borodianka são ainda piores do que aquilo que se viu em Bucha. Deixa também o alerta para a informação que, nos próximos dias, Moscovo irá divulgar sobre vítimas civis na cidade de Mariupol, atribuindo a responsabilidade por estas mortes aos defensores ucranianos. O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, propôs aumentar em 500 milhões de euros o financiamento das armas para a Ucrânia. O anúncio foi feito pelo presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, que apoia a iniciativa. Ao todo é 1 milhão e 500 mil euros emprestados por Bruxelas. A proposta foi hoje acordada ao nível dos embaixadores no âmbito da Comissão Política e de Segurança em Bruxelas. A Rússia diz que é ilegal o voto de hoje nas Nações Unidas por mais de 2/3 dos países membros, que suspendeu a participação deste país no Conselho de Direitos Humanos da ONU. O correspondente da Antena 1 nos Estados Unidos, João Ricardo Vasconcelos, seguiu esta sessão.
Depois dos alegados crimes de guerra praticados pela Rússia, o país é suspenso do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. Sergei Kislytsua, representante da Ucrânia nas Nações Unidas, foi enfático na defesa da resolução.
Milhares de residentes pacíficos foram mortos, torturados, violados, raptados e roubados pelo exército russo. E isto serve como exemplo dramático de quão longe a Federação Russa se afastou das suas declarações iniciais em relação aos direitos humanos. É por isso que este caso é único.
Eram precisos 2/3 dos votos para que a moção fosse aprovada. 93 países votaram a favor, entre eles Portugal, 24 votaram contra. O representante da Rússia nas Nações Unidas, Gennady Kuzmin, repetiu que os crimes de guerra foram encenados pela Ucrânia e disse que a existência da ONU está em risco depois desta decisão.
Aquilo a que estamos a assistir hoje é uma tentativa dos Estados Unidos em manterem a sua posição dominante e de controle total, a sua tentativa de colonialismo nas áreas dos direitos humanos e das relações internacionais.
Dos 193 países que compõem a Assembleia Geral, 58 abstiveram-se nesta votação. A suspensão da Rússia de um organismo importante das Nações Unidas representa uma questão de prestígio. A Rússia era um dos 47 membros do Conselho de Direitos Humanos da ONU e cumpria o segundo ano de um mandato de 3 anos.
E a Presidente da Comissão Europeia e também o chefe da diplomacia da União Europeia, estamos a falar de Ursula von der Leyen e Josep Borrell, vão encontrar-se hoje, sexta-feira, em Kiev, com o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Piratas informáticos da Ucrânia e também da Estónia rastrearam a identidade dos carrascos de Bucha e divulgaram a origem desses homens, Virgílio Luís Silva.
Erik Nils Kross, político da Estónia e ex-chefe dos serviços de informação, publicou um mapa com os endereços dos soldados russos que participaram no massacre de civis em Bucha. Eram membros da 64ª Brigada de Fuzileiros Motorizados. Foram chamados Orcs, uma criatura deformada e forte que combate contra as forças do bem, popularizada nos romances O Hobbit e O Senhor dos Anéis, de Tolkien. O mapa e os dados pessoais dos soldados russos foram reunidos por hackers estonianos que rastrearam mais de 1.600 membros da Brigada Russa, supostamente responsáveis por torturas e assassinatos de civis na Ucrânia. Uma versão negada pelo Kremlin. Numa entrevista à Sky News, Dmitry Prestov disse que a Rússia espera que esta operação militar atinja os seus objetivos nos próximos dias e que as fotos e imagens imagens de satélite de civis mortos nas ruas das cidades ucranianas eram uma falsificação ousada. Prestov insistiu que o conflito na Ucrânia não é uma guerra, mas uma operação militar especial e que as mortes dos militares russos são uma tragédia.
We have significant losses of troops and it's a huge tragedy for us.
Em resposta às denúncias de atrocidades que envolvem militares russos na Ucrânia, a Assembleia Geral da ONU aprovou uma resolução que suspende a Rússia do Conselho de Direitos Humanos. Dos 193 Estados-membros, a resolução obteve 93 votos a favor, 24 contra e 58 abstenções.
E longe vai o tempo dos aplausos ou do nervosismo em palco para os elementos do Centro de Artes Contemporâneas DAC, em Kiev. Estão ali companhias de teatro, de dança e também de ópera. Agora vivem um dia de cada vez. Uns saíram do país, outros ficaram, estão preparados para lutar. Falam com tristeza de Mariupol, onde realizaram vários projetos nos últimos anos. Tudo isto numa conversa com a jornalista Sandy Gageiro.
Aprender a viver numa guerra e esquecer a sensação de estar dentro de uma distopia foi o primeiro grande exercício para Andriy Palatny, membro e fundador do Centro de Arte Contemporânea DAC e do Gogol Fest. Recorda que os últimos anos foram felizes, com vários projetos em Mariupol, cidade entretanto destruída e cercada pelas forças russas.
Do nosso ponto de vista, Mariupol é a nova Guernica, foi a grande capital cultural da Ucrânia. Foi a primeira vez que aconteceu desde a independência do país, seguindo um formato europeu. A nossa equipa organizou 3 eventos por lá. Fizemos uma performance que percorria a estrada para Donetsk, já era território ocupado.
Dois projetos estão fora do país em digressão, juntando dinheiro para enviar para a Ucrânia, como o grupo Daha Braha e as Doc Daughters. Victoria Fedoriv, 22 anos, saiu do país para continuar o trabalho de coordenação.
Foi difícil porque eu não queria deixar o país. Estou em Berlim. Estou a tentar organizar os eventos fora do país, fazer os possíveis para mostrá-los a públicos europeus, dar voz aos projetos e visibilidade aos artistas de Mariupol, porque há muita gente jovem com a qual criámos uma relação.
Ambos mostram-se céticos em relação a uma resolução em breve, mas ainda assim esperam que a cultura possa servir como uma ferramenta para o futuro, que possa ser uma ponte. Por enquanto, Andriy diz que não sai de Kiev.
Todos nós estamos conscientes de que vamos ficar até ao momento final. Cada um faz o que pode. Faço voluntariado e, ao mesmo tempo, ajudo a coordenar os nossos projetos lá fora. E se a situação for lutar em Kiev, vou fazer parte da equipa local para a defender.
Uma estrutura cultural à espera de poder voltar a atuar no território ucraniano. Até lá, mostra-se fora das linhas da fronteira do país.
O Centro de Artes Contemporâneas DAC existe há 28 anos. Apresenta espetáculos em russo, também em ucraniano. Neste momento, tem espetáculos em digressão na Europa e nos Estados Unidos. O governo português vai avançar de imediato com medidas para minimizar o impacto da subida dos preços dos combustíveis nas famílias e também empresas. Um novo pacote de medidas vai ser aprovado em Conselho de Ministros esta sexta-feira. Foi anúncio feito por António Costa no início do debate sobre o programa do governo, no primeiro de 2 dias de debate. Madalena Salema, com António Costa a garantir que fica no cargo de primeiro-ministro mais 4 anos e 6 meses.
Anúncios à parte, o debate fica marcado pela afirmação de António Costa de que fica até ao fim.
Eu estarei cá mais 4 anos e 6 meses à espera de si. Portanto, tem tempo de ir, voltar e eu ainda cá estarei.
Promete lealdade institucional e diálogo. Tem pressa em avançar com o Orçamento de Estado, que será conhecido antes da Páscoa, já na próxima semana.
Já para a semana, quando apresentarmos o Orçamento de Estado para 2022, muitos dos compromissos que assumimos para 2022 lá estarão plasmados.
Da oposição fica a crítica comum. O programa não tem em conta a inflação, não tem medidas para travar a perda de poder de compra dos salários, com o primeiro-ministro a mostrar-se convencido de que a subida dos preços é passageira, não veio para ficar. O debate encerra esta sexta-feira com a votação da moção de censura proposta pelo Chega, que terá apenas os 12 votos do grupo parlamentar liderado por André Ventura.
E durante o primeiro dia do debate, houve tempo para o PSD eleger o novo líder parlamentar. Paulo Mota Pinto foi eleito com 95% dos votos da bancada social-democrata e prometeu lealdade ao futuro líder do partido. As diretas do PSD estão marcadas para o final de maio. Esta sexta-feira, na Fundação Gulbenkian, em Lisboa, apresentam-se as conclusões sobre um projeto desenvolvido em vários países europeus, Portugal incluído, com o objetivo de promover a saúde mental durante a escolaridade obrigatória. Cristina Borges.
E se crianças crianças e adolescentes conseguissem ter melhores resultados escolares, melhor relação com os colegas, com os pais e com os professores. Foi isto que 45 escolas do país fizeram no âmbito do projeto PROMS, que pretende promover a saúde mental. Estiveram envolvidos 125 professores e cerca de 1.500 crianças e jovens foram utilizadas ferramentas sobre a promoção da aprendizagem, também da resiliência e a prevenção de problemas sociais, emocionais e comportamentais. Uma forma de os jovens se conhecerem melhor e estarem mais preparados para o futuro, diz Celeste Simões, professora da Faculdade de Motricidade Humana.
E através destas competências de autoconhecimento, saber quem eu sou, quais são as minhas forças, as minhas fraquezas, de conseguir perceber as minhas emoções, expressar adequadamente as minhas emoções, regular em função das situações e dos contextos, de conseguir comunicar melhor com os outros, de conseguir estabelecer e manter relações mais saudáveis.
Toda a aplicação do projeto PROMS foi feita durante a pandemia, umas vezes de forma presencial, outras online. Os resultados são animadores, houve ganhos tanto para alunos como para professores.
Mesmo para a promoção, para estarmos melhor, os nossos níveis de bem-estar das nossas crianças e dos nossos jovens serem mais elevados, estarem melhores consigo próprios, estarem melhores com os outros, conseguirem capitalizar as oportunidades que têm à sua volta.
Os resultados serão conhecidos hoje na Conferência Nacional de Encerramento PROMS, na Fundação Carlos de Gulbenkian. A conferência pode ser acompanhada também online e através do YouTube.
É o projeto PROMS, implementado em Portugal e mais 6 países europeus.